Amigos, muito boa noite. É segunda-feira. E sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, aqui pela Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Em todas as segundas-feiras, temos encontro marcado neste horário. Hoje, vamos contar com a participação em nosso programa do deputado federal Marcel Van Hatten, uma jovem revelação da política brasileira. Nascido a 8 de novembro de 1985, Marcel Van Hatten possui bacharelado em Relações Internacionais e especialização lato sensu em Direito, Economia e Democracia Constitucional, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obteve o grau de mestre em Ciência Política pela Universidade de Leiden e em Jornalismo, Mídia e Globalização pelas Universidades Aarhus, na Dinamarca, e de Amsterdã, na Holanda. Iniciou carreira profissional como entregador de jornais e como repórter no jornal Dois Irmãos. Foi colaborador convidado da revista Voto e contribuiu com artigos de opinião e matérias para diferentes órgãos da imprensa brasileira, incluindo o jornal Zero Hora, Jornal do Comércio e o Estado de São Paulo. Atuou na divisão internacional do Ministério dos Assuntos Econômicos, Agricultura e Inovação do Reino dos Países Baixos, em Haia, e fundou a Argumento, consultoria para líderes de expressão. Foi eleito em 2004, aos 18 anos, vereador de Dois Irmãos. Concorreu a deputado estadual e foi diplomado em 2014 como primeiro suplente do Partido Progressista, PP, exercendo o mandato de fevereiro de 2015 a março de 2018. Notabilizou-se por proferir no Parlamento Gaúcho discursos a favor das ideias de liberdade e contra ideologias estatistas e coletivistas. Uma seleção dos seus mais impactantes pronunciamentos comentados foi publicada no seu livro Somos Nós com uma Voz, do megafone à tribuna em defesa da liberdade, do Estado de Direito e da democracia, lançado pela LVM Editora. Em março de 2018, filiou-se ao Partido Novo, legenda pela qual elegeu-se deputado federal, mais votado do Rio Grande do Sul nas eleições de 2018. Somou 349.855 votos. Em 2019, atuou como o primeiro líder da bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados e em 2020 exerceu a vice-liderança da bancada do Novo. Queremos esclarecer que esse programa de hoje foi gravado na parte da tarde, em função do fuso horário. Sendo assim, prejudica eventuais perguntas ou comentários de nossos ouvintes ou telespectadores. Desta vez, não poderemos responder as perguntas, não poderemos responder os comentários. Estamos em contato com Amsterdã, Holanda. É lá que se encontra o deputado Marcel Van Hatten, o convidado de hoje do programa Lagoa Debate. Muito boa noite, deputado Marcel Van Hatten.
Muito boa noite, Ademar. Boa noite a todos que nos assistem. É para mim uma grande satisfação estar mais uma vez no ar contigo, com cidadãos lagoenses. E, de fato, Para mim aqui já é uma boa noite em virtude do fuso horário. Estou visitando meu irmão, minha primeira sobrinha nasceu, já tinha um sobrinho. Aliás, agora estou com três sobrinhos já e uma sobrinha, batizado dela no domingo, e aproveitei esse período de recesso para poder visitá-los e, como padrinho, né, estar com eles no próximo domingo na cerimônia de batismo. Mesmo assim, durante esse período curto de ausência do Brasil, eu não podia deixar de atendê-los. Aliás, a única entrevista que eu estou dando durante todo esse período de curtas férias, uma vez que, aliás, já há um bom tempo estávamos por falar e ainda não tínhamos conseguido agendar um horário. Portanto, mais uma vez, obrigado pela enorme satisfação e pelo prazer de estar podendo falar contigo e com todos os que acompanham a Alagoa TV.
Conforme destaquei na abertura, deputado Marcel Van Hatten, em 2018 foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, com 349.855 votos. Após ser deputado estadual, como está sendo ser deputado federal? Como é o ambiente aí na capital federal? Como é trabalhar na Câmara dos Deputados, um local que para a maioria dos brasileiros não possui boa reputação?
Olha, Demar, é um desafio todos os dias. É um desafio todos os dias porque, ao mesmo tempo que a gente chega com todo o idealismo que é característico daqueles que querem ajudar a mudar o país, nós precisamos lembrar que, para poder trabalhar em uma democracia, precisamos construir maioria, buscar consensos, buscar aprovação de projetos que tenham um apoio relevante dentro do parlamento. E por isso, muitas vezes, nós, aqueles que temos uma visão diferente do que deveria ser a política, que deveria ser a visão predominante, no nosso país ainda precisamos evoluir bastante nesse aspecto da política, nós precisamos muitas vezes lembrar que nem todas as batalhas no ambiente parlamentar são batalhas que podem nos dar prazer. Muitas delas nos dão dissabores. E isso ficou claro até mesmo na semana passada, quando o aumento absurdo, né, do fundão, só para dar um exemplo, acabou sendo proposto na aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, aliás, na semana retrasada, e ali, assim como tantos outros cidadãos brasileiros que depois viram a repercussão da notícia, eu no próprio plenário manifestei muita indignação a esse respeito. Agora, como deputado federal, eu posso dizer apenas que estou muito satisfeito em poder continuar representando as pessoas que em mim votaram. Com muita satisfação, aliás, eu digo que na cidade de Lagoa Vermelha também recebi um importante apoio nas últimas eleições. Muito importante saber que muitos dos cidadãos de Lagoa Vermelha continuam acompanhando o mandato de perto e dando o seu apoio. Foram nas eleições de 2018 575 votos, foi quase 4% da votação na cidade, e eu tenho também a alegria de ter ao meu lado, como meu chefe de gabinete, já desde a Assembleia Legislativa, aliás, o Cláudio Júnior Damin, que é conhecido da cidade, né, filho da professora Mirene, do Claudião, e que também, junto comigo lá em Brasília, tem essa satisfação, mesmo tendo algumas, né, alguns dissabores, indignações. No nosso dia a dia, a gente tem a satisfação e o prazer de poder dizer para todos os cidadãos gaúchos que estamos dando o nosso melhor para continuar representando aqueles que confiaram em mim nas últimas eleições.
É possível, deputado, chegar em Brasília e manter a coerência? É possível cumprir com os compromissos que assumiu quando da campanha eleitoral?
Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida de que sim, é possível. Eu tenho mantido isso, venho mantendo isso. Fiz isso na eleição, ou melhor, no mandato de deputado estadual. A consequência foi, eu não tenho dúvidas disso, a enorme votação para deputado federal obtida em 2018. foi, portanto, consequência de uma coerência levada a cabo ao longo do mandato de deputado estadual e que agora venho repetindo como deputado federal. Nem sempre sou compreendido. Existe muita paixão na política. Isso é bom, porque é bom quando as pessoas se apaixonam por algo e colocam seu coração, né, naquilo que fazem, mas também pode ser ruim porque tem muita paixão que cega. E na política, infelizmente, também há aqueles que preferem ter ídolos em vez de buscar defender ideias e valores, né, e cobrar, portanto, dos seus representantes, inclusive daqueles que receberam os seus votos, e falo aqui para os cidadãos de Lagoa Vermelha com toda a tranquilidade, inclusive para aqueles que votaram em mim, é preciso sempre manter uma postura crítica, uma postura de cobrança, uma postura de buscar saber o que está acontecendo, exigir mais transparência, porque se todo eleitor fizer isso com todos os deputados estaduais, federais, com todos os vereadores, com o prefeito, vice, com o governador, vice, com o presidente da República e seu vice, se todos os cidadãos brasileiros tiverem essa cultura de não idolatrar o político, mas de buscar cobrar dele aquilo que foi prometido na campanha, certamente nós seremos muito mais rapidamente um Brasil melhor. Então, eu me sinto sempre muito cobrado, em primeiro lugar, claro, por mim mesmo. Acho que essa é uma cultura que também falta bastante no nosso país em geral. É preciso nós nos cobrarmos primeiro, darmos exemplo primeiro para buscar o exemplo dos outros e assim manter uma postura de coerência, respeitando os eleitores que também precisam cobrar bastante. Então, essa é a minha resposta. Sim, é possível, mas eu não vou dizer que é fácil. Demanda esforço, demanda desviar de atalhos e mesmo de eventuais tentações, que na política há muitas. E, portanto, é possível sim, mas é preciso também perseverar.
Deputado Marcel, o cargo de deputado faculta vários, muitos privilégios. Um deputado federal tem, por exemplo, apartamento funcional para morar, auxílio moradia, auxílio mudança, pode nomear até 25 pessoas, pode gastar até R$ 40 mil por mês com, por exemplo, passagens aéreas, alimentação, consultorias, alimentação, aposentadoria especial e reembolso de despesas médicas. Aliás, é difícil entender porque há tantos privilégios para um deputado. O senhor abriu mão de vários desses privilégios.
Sem dúvida, desse aí abre mão de todos os considerados, né, que, enfim, não tem mais razão de ser, não utilizo o apartamento funcional, abri mão do auxílio moradia e não usei auxílio mudança, nem terei direito à aposentadoria especial. Nunca busquei isso, não foi para isso que entrei na política. E vou continuar seguindo nessa linha. Da mesma forma, o meu plano de saúde é o mesmo de todos os servidores da Câmara dos Deputados. Não busco, portanto, qualquer tipo de reembolso extra, né, que os parlamentares têm direito. Aliás, é extensivo em muitos casos a familiares, né, e não é algo do que eu faça uso. Já em relação às verbas de gabinetes e às assessorias, a que eu teria direito, eu sou muito econômico. Eu uso aquilo que é necessário para manter um bom mandato. Obviamente que viagens a Brasília custam, as passagens custam. Manter uma assessoria qualificada no gabinete também tem seu preço. Porém, eu, dos 25 assessores a que teria direito, tenho hoje nomeados no gabinete 8 pessoas, então é menos de um terço daquele que seria o máximo. E do valor de R$ 40 mil, que é um valor aproximado, né, porque cada estado, cada deputado de cada estado, dependendo do estado, né, na proximidade ou distância de Brasília, varia um pouco esse valor, mas desse valor eu utilizo em torno de 20% do total mensal, ou seja, em torno de 7, R$ 8 mil por mês, que é o suficiente para pagar as passagens para Brasília e alguns serviços especializados que são necessários para o bom funcionamento do trabalho no gabinete, atender bem o cidadão, né, na ponta, mas sempre com muita economia. E acho que isso é normal, é natural para todos aqueles que respeitam o dinheiro público, e também entendo, é natural para aqueles que têm eleitores que cobram que essa seja a postura. E por isso, mais uma vez, eu digo, seria muito bom se nós tivéssemos essa postura na Câmara dos Deputados e no Senado em geral. Basta a gente ter mais políticos comprometidos com isso e, claro, eleitores cobrando mais, que seus representantes assim o façam.
Aliás, um de seus compromissos, quando eleito, deputado Marcel, era de combater os privilégios.
Sem dúvida. E nesse combate aos privilégios, nós tivemos uma reforma da Previdência aprovada que já acabou com alguns deles, inclusive a aposentadoria especial para parlamentares. Ela foi extinta com a última reforma feita na Previdência e agora também com o fim dos supersalários. É um absurdo que nós temos no nosso país. Pessoas no serviço público, no alto escalão, recebendo até 100, 150 mil reais por mês, graças a verbas indenizatórias que são tratadas como se fossem um puxadinho salarial, né, Ademar? Então, é uma vergonha para quem está na iniciativa privada trabalhando e também para quem está no serviço público, ralando e ganhando pouco, ver alguns poucos privilegiados ganharem dezenas de milhares de reais por mês. Um país pobre como o Brasil não se justifica de jeito nenhum. Agora, esse projeto ainda precisa ser aprovado no Senado. É importante a gente lembrar que existe uma nova fase ainda até ele finalmente ir para a sanção presidencial. E por isso nós precisamos exercer nossa pressão para que ele seja aprovado no Senado e assim o presidente da República sancione e a gente de uma vez por todas acabe com os supersalários e aproveite para tratar também da reforma administrativa para modernizar o nosso setor público e dar mais qualidade de trabalho para o servidor em geral. Mas voltando à pergunta anterior a essa, eu entendo que tudo isso é necessário, é preciso defender, mas é muito difícil para um político defender isso quando não começa cortando na própria carne. E é uma cobrança que a gente recebe muito das pessoas, principalmente que estão no serviço público. E por isso também eu deixo aqui bem registrado que a nossa intenção em cortar na própria carne, em abrir mãos de privilégios e de recursos que não são necessários, é também para dar o exemplo, para depois poder cobrar o exemplo dos outros.
Deputado Marcel, conforme a gente comentou já na abertura, superficialmente, a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias com o Fundão Eleitoral, aumentando de 2,7 bilhões para 5,7 bilhões de reais, causou uma grande revolta na opinião pública. E aqui cabe um capítulo à parte. Deputado Marcel, e isso eu já salientei, tem se notabilizado por posições e discursos fortes, contundentes, ásperos em algumas vezes. O mais recente, e que teve uma boa repercussão, foi com relação ao fundo eleitoral, que, conforme salientamos, foi elevado aí para cerca de 6 bilhões de reais. 5 bilhões e 700 mil reais, para sermos mais precisos. De forma veemente, assintosa, o deputado Marcel extravasou: povo brasileiro, repito, está pagando mais de R$ 6 pela gasolina na bomba. E o imposto da gasolina é para pagar santinhos. Absurdos, incríveis, ignóbeis, 5 bilhões e 700 mil reais. Congresso Nacional está brincando com o povo brasileiro. Está cuspindo na cara do povo brasileiro. Essa casa legislativa está escarrando na cara do povo brasileiro. O senhor foi realmente muito contundente nessa manifestação.
Sem dúvida, Ademar, e ouvindo a tua narração da minha fala, te confesso que, além da indignação retornada aquele dia, que foi uma indignação muito espontânea, muito genuína e muito forte, Eu também, obviamente, ouvindo sua fala, sua narração, sinto-me até um pouco deslocado, porque não é o meu normal. Não é o meu normal falar desta maneira tão veemente. Eu tenho discursos fortes, as pessoas que me acompanham sabem, eu tenho realmente uma trajetória de cobrar transparência, fiscalização dos recursos públicos, de combater a corrupção, de defender liberdade de mercado e assim por diante. Isso faz parte da minha trajetória. Mas um discurso tão pesado, com essas palavras também tão cortantes, ouvindo a tua narração, me deixou até um tanto chocado aqui ouvindo. Mas é porque choca mesmo. É porque choca mesmo. Imagina o Ademar lá na tribuna da Câmara fazendo esse mesmo discurso. Acho que eu ia olhar assim e dizer, nossa, alguma coisa muito séria aconteceu. Mas de fato, algo muito, muito sério aconteceu. A Câmara dos Deputados e o Senado da República, durante uma votação de diretrizes orçamentárias, enfiou um aumento de quase 3 vezes no valor que vai ser pago em recurso público para campanhas deles, dos deputados e dos senadores. E de mais alguns que eles ajudarem, porque a chave do cofre fica nas mãos dos presidentes dos partidos, que são ou deputados ou senadores, ou estão ali naquele em Brasília, e são eles que ficam com os recursos. É uma grande de uma hipocrisia, aliás, dizer que este dinheiro é importante para a democracia e que vai chegar para as pessoas que não teriam condições de arrecadar recursos de outra forma. Porque esse dinheiro vai normalmente para pagar as campanhas daqueles deputados ou daqueles políticos que já estão no mandato e para aqueles políticos que mais têm patrimônio declarado. Esse é um fato. E são dinheiros que saem dos nossos impostos. E a gente estava justamente numa semana, agora a gente está num limiar aí de gasolina a mais de R$6. Eu não sei quanto está hoje aí em Lagoa, mas deve estar por aí o preço da gasolina também, Ademar. Não sei quanto estava hoje na bomba.
É nessa faixa.
É nessa faixa. Então, quer dizer, a gente está pagando mais de R$6 na gasolina justamente porque o imposto é alto. Mais da metade do preço da gasolina é imposto. Se não fosse imposto, a gente estava pagando R$3 na gasolina. Atenção, lagoenses, todos aqueles que acompanham também na região e no estado. E no mundo, já que essa transmissão depois, né, ela acaba se multiplicando, né, mundo afora. É um absurdo, a gente está pagando R$3 de imposto no litro da gasolina, mais R$6 no total, e esse dinheiro ir para pagar campanha de político para dizer que vai depois baixar o preço da gasolina, porque é isso que vão prometer na campanha. Então, quer dizer, a gente precisa voltar a debater o financiamento de campanhas por meio da iniciativa privada e acabar com esse fundão. Esse fundão não tem o menor sentido, eu sempre fui contra. Eu sou um exemplo, aliás, de eleição possível sem usar um centavo de dinheiro público. Essa história de que ninguém se elege sem usar dinheiro público não é verdade. Eu tive mais de 1.000 doadores na minha campanha passada. É claro que preciso se esforçar, é preciso ir atrás. Tem doador que te ajuda com R$5, com R$10. Ainda assim, a minha campanha não chegou nem perto dos R$2 milhões que os deputados federais em geral que já estavam no mandato receberam, e muitos deles receberam esse dinheiro todo e não se elegeram. Então, quer dizer, nós precisamos mudar essa forma de fazer política, e não dá, tem que manter essa indignação sempre. Agora o presidente da República, no dia de hoje, inclusive, disse que não vai vetar integralmente o fundão, ele inicialmente tinha dito que ia. É uma decepção ouvir o Jair Bolsonaro dizendo isso, porque ele falou que vetaria todo o fundão, agora está dizendo que vai deixar em torno de 4 bilhões, que seria o valor original, e não é o valor original, bem dito por ti, Ademar, é de 2,7 bilhões de reais, não de 4, como o presidente Jair Bolsonaro disse hoje. E isso é uma grande decepção, a gente vai ter que tentar brigar lá na Câmara para voltar a ser, no máximo, aquilo que era na eleição anterior. Não devia ter nada. E não aumentar ainda para 4 bilhões, essa história de que poderia sofrer impeachment, etc. Isso não é verdade. O presidente tem condições de vetar, está no direito dele de fazer isso. E mais do que isso, está no dever dele, porque ele defendeu assim na campanha eleitoral passada. E nós vamos cobrar, como eu disse, né? Não dá para ter ídolo na política. Nós temos que cobrar, não importa se é o presidente da República ou se é o vereador municipal. Cobrar aquilo que prometeu na campanha para que seja colocado em prática.
Deputado Marcel, por qual razão o senhor é contra o fundão?
Olha, basicamente, dois motivos, né? O primeiro, que eu entendo que esse dinheiro não deveria ir para campanhas políticas, porque ele vai ser muito melhor investido em outras áreas, saúde, segurança, educação, ou até no, ficando no próprio bolso do cidadão. Né? Muitas pessoas dizem, ah, esse dinheiro do fundão podia ir para educação, podia ir para saúde, sim, podia tudo isso, ou podia ficar no bolso do cidadão. Não sair, não ser pago o imposto. A gente paga muito imposto já. Então, se esse dinheiro ficasse no bolso do cidadão, ele poderia investir esse dinheiro como melhor entendesse, talvez num plano de saúde, talvez até na área da educação, ou alguma atividade extracurricular para o seu filho, algo que faça sentido para o cidadão. Então, não acho que seja papel do Estado, papel do governo, investir dinheiro em campanha política. E, em segundo lugar, porque entendo que a democracia demanda o apoio voluntário das pessoas, aqueles que concorrem. E quanto menos incentivos nós tivermos para as pessoas fazerem doações para os seus candidatos, mais nós vamos ter os mesmos se elegendo. O que, que significa isso? Eu quero que mais pessoas se vejam incentivadas a fazer uma doação na campanha para aquelas pessoas em quem elas confiam. Porque se o Estado está pagando a campanha de todo mundo, o cidadão vai dizer, ah, então eu não vou ajudar, porque já está vindo dinheiro meu que eu pago imposto mesmo para os candidatos. Só que esse dinheiro vai só para quem já está na política em geral, para quem já tem acesso ao cacique do partido, ou ao dono do partido, não para quem está começando ou tem uma ideia diferente. Então, se você acredita na política e quer mudar ela, mesmo enquanto tem esse financiamento público de campanha, eu sei que você vai acabar pagando duas vezes, e a primeira vez você vai pagar para candidatos com os quais você nem concorda, porque esse dinheiro vai ser distribuído para todos os partidos e ter candidato fazendo campanha contra coisas que você acredita. Mesmo assim, é importante você também ajudar na campanha e assim criar essa consciência democrática de que é preciso, né, apoiar as pessoas que participam da política, que se dedicam a isso, porque, como eu disse no início da entrevista, não é tarefa fácil, mas é necessário.
Deputado Marcel, com relação às emendas parlamentares, alguns setores, alguns segmentos da política local definem como a prostituição da política. O que o senhor pensa a respeito das emendas parlamentares?
Olha, Neymar, eu não gosto desse sistema. Eu sou muito sincero, há muitos anos eu falo nisso. Inclusive, quando eu fiz meu mestrado aqui na Holanda, na Universidade de Leiden, a minha dissertação era sobre a relação que havia promíscua, né, entre governo e parlamentares, no sentido de que só eram liberadas as emendas para aqueles parlamentares que mais votavam de acordo com o que queria o governo. E isso aconteceu muito até o governo de Dilma. Começou lá atrás com as emendas parlamentares, né, desde ali FHC, depois Lula, até Dilma, e aí houve a emenda parlamentar impositiva. A partir de então, né, foi feito um acordo entre Dilma e Cunha, imagina bem, os dois que fizeram esse acordo. Dilma e Cunha fizeram um acordo que as emendas seriam obrigatoriamente pagas e o governo não ia mais pagar só para os deputados que votassem a favor dos seus projetos. Então, nesse sentido, apesar de terem também estabelecido 50% para a saúde, o que eu acho que não é correto, eu acho que deveria deixar livre e o governo teria que cumprir o percentual constitucional mínimo, né, sem precisar da ajuda do parlamento para isso, até porque tem muitos deputados que mandam recursos para a saúde, não entendem nada da área, isso é normal, né? Tem gente que entende saúde, tem gente que entende segurança, tem gente que entende infraestrutura, mas hoje é obrigatório que metade da verba dessas emendas individuais vá para a saúde. Mas tudo bem, essa discussão à parte, pelo menos os valores agora são definitivamente pagos. Só que aí nós temos o outro lado da moeda, porque uma coisa é a relação entre o executivo e o legislativo, ou seja, o presidente da República, seus ministros e os deputados e senadores, outra coisa é a relação entre o legislativo e os seus eleitores, que é deputados e senadores com os cidadãos dos seus estados que votam nas eleições todos, né, sempre que tem eleição. E aí que acontece muitas vezes uma troca de favores, né, o político, esperando votos na próxima eleição, faz a alocação nem sempre ótima, às vezes até estou sendo, talvez eu esteja sendo até generoso, né, não faz a alocação ótima dos recursos, porque o que ele olha é o interesse eleitoral e não muitas vezes o interesse público. E por isso eu defendo uma forma que seja mais técnica. Nós lá no gabinete a gente busca o máximo possível fazer a distribuição das emendas de acordo com um processo seletivo. Não é fácil, demanda muito trabalho. Aliás, aqui eu quero deixar os parabéns ao Cláudio, o Cláudio Damin, ele coordena isso para nós no gabinete, ele que é doutor em ciência política e é um cara muito, muito, muito correto, vocês conhecem, é lagoense e faz trabalho espetacular no gabinete coordenando esse trabalho. É muito importante que a gente faça algo o mais próximo possível, né, de uma meritocracia, ou seja, quando as prefeituras, os prefeitos, secretários, enfim, enviam pela internet, não precisam nem ir a Brasília para visitar o gabinete, como acontece muitas vezes romarias, apresenta um bom projeto, ele vai parar na nossa mesa e a gente avalia, dentre os vários bons projetos que aparecem, aquele que vai ter o melhor impacto social. Eu confesso que não é fácil, nem sempre a gente consegue chegar ao melhor resultado, às vezes a gente sofre críticas por isso, pessoas que acham que poderiam ter sido contempladas ou projetos que poderiam ser contemplados não são. É claro que não tem recurso para todo mundo, mas a gente pelo menos faz o melhor possível para manter um critério transparente, né, justo e que tenha um impacto, positivo nas pessoas. Inclusive, aconteceu de para a região aí de Lagoa Vermelha, né, nós termos contempladas algumas emendas e para o município de Lagoa Vermelha também, o que demonstra que a gente tenta, de alguma forma, atingir também todo o estado do Rio Grande do Sul na medida das dos recursos que nós temos à disposição. Para concluir esse assunto, Ademar, o que me deixa muito, muito triste mesmo é essa nova modalidade de emenda de relator, que além das emendas individuais, agora tem uma emenda extra-orçamentária que o relator sozinho define, junto com os líderes partidários, né, para quem vai. E aí voltou até aquele toma lá da cá de antigamente, de quando as emendas individuais não eram impositivas. Só que agora tudo na mão do relator, essas emendas extra-orçamentárias. Nunca recebi um centavo dessas emendas, nunca destinei nada disso, não sou base do governo também, sempre fui um deputado independente, mas eu acho muito pena que essas distribuições estejam sendo feitas de uma forma tão pouco transparente. Isso não é bom para a nossa democracia.
O senhor é o único deputado federal gaúcho que busca distribuir emendas parlamentares através de processo seletivo?
Até onde é do meu conhecimento, sim. E, de novo, eu entendo que os outros parlamentares, tendo esse recurso à disposição, fazendo bom uso, seja por outro método que não seja o processo seletivo, mas que seja um método que realmente leve a um impacto positivo na sociedade, também estão fazendo um bom trabalho. Eu não quero aqui dizer que só eu sou o que estou fazendo a coisa certa, mas eu estou fazendo do jeito que eu entendo, a nossa equipe entende, e as pessoas estão visitando o gabinete e conhecendo esse processo, cada vez mais também tem dado apoio a esse método, né? Eu entendo como o mais adequado, porque ele garante que, mesmo quem não vai a Brasília, como eu disse, pode se inscrever. Agora, nós temos outros deputados de fora do estado que fazem muito parecido, inclusive a bancada inteira do Partido Novo, os demais deputados, tem esse costume de fazerem processo seletivo para alocação dos recursos de emendas parlamentares, que no fim são simplesmente emendas provenientes de dinheiro público, do cidadão que paga imposto. Eu não tenho nenhuma, assim, não mereço nenhum parabéns especial ou algo por estar devolvendo dinheiro para o povo que pagou esse dinheiro, né? Acho pelo contrário, isso é nada menos do que minha obrigação. E tem um detalhe importante nessa história toda, que a gente exige que as entidades beneficiadas ou as prefeituras prestem contas. E tem prazo. Se perder o prazo, vai ter que prestar conta igual, mas vai deixar de participar do próximo processo seletivo. Porque senão fica muito fácil, né? Recebe dinheiro, não diz onde foi aplicado, né? Às vezes até, e ninguém está livre disso, é mal aplicado ou desviado, e aí a gente precisa estar em cima, que é dinheiro público, e por isso a gente exige prestação de contas. Da nossa parte do gabinete nunca vai ter nenhum tipo de tolerância com qualquer tipo de desvio, e por isso que toda vez que a gente faz esse pedido de prestação de contas para os municípios ou para as entidades que recebem, a gente deixa muito claro, tem que fazer no prazo, se não fizer no prazo, vai ter que fazer de qualquer forma depois, só que vai perder a oportunidade de se inscrever mais uma vez no processo, porque não é justo com quem cumpre todas as regras e presta contas, que quem não presta contas continue tentando conseguir mais recursos.
Deputado Maracel, a questão da reforma tributária.
ela está agora em discussão por meio de um projeto de lei que veio do governo federal. Nós entendemos, pelo menos o projeto original enviado, nós entendemos ele não adequado, não está bom, aumenta imposto para aumentar a arrecadação, coisa que aconteceu em todas as reformas tributárias anterior. A gente vê, por outro lado, um esforço do relator Celso Sabino no sentido de amenizar esse aumento de imposto. Eu ainda não via o relatório final para ter certeza de que se transformou em uma reforma neutra para o pagador de impostos, ou seja, no final das contas não vai ter nem aumento nem diminuição de carga, mas o ideal é que nós possamos ir além disso, que é aprovar a proposta de emenda à Constituição, que está no Senado da República, que define uma unificação dos impostos. Nós temos mais de 80 tipos diferentes de impostos em todo o Brasil. Isso é um absurdo, um manancial tributário. Nossos empreendedores têm uma dificuldade enorme para preencher a papelada para ficar em dia com o fisco. Nós precisamos mudar isso e precisamos simplificar o processo de recolhimento dos impostos no Brasil. Isso é tão importante ou até mais do que nesse momento reduzir impostos, porque a redução de impostos é possível se você consegue reduzir despesa. Já com a simplificação, você vai gerar mais produtividade, porque os empreendedores, né, as nossas empresas, vão precisar se preocupar menos com a papelada e a burocracia e mais com os seus próprios negócios, com os seus serviços, com os seus produtos. E assim vão gerar mais produtividade, que vão ter mais tempo para se dedicar àquilo que espera o seu consumidor final. Então, ou a gente faz uma simplificação no processo tributário, e isso está em discussão no Senado e deve vir logo para a Câmara ser aprovado no Senado, e acho que vai ser, ou a gente vai continuar com reforma atrás de reforma que vai apenas gerando aumento de arrecadação e colocando as contas todas para os consumidores pagarem. Porque a empresa, no fim das contas, não paga imposto. Quem vai pagar esse imposto é o consumidor, porque ela repassa a conta.
E a reforma política, deputado Marcel Von Hatten?
Está em discussão, sou membro titular da comissão especial que debate a reforma política, e nós temos aí uma grande chance de passar um novo sistema eleitoral, que seria o do distritão. Eu sou contrário a ele, eu entendo que melhor é o distrital, né, e poderia ser o distrital misto também, que é o sistema em que cada região do estado elege o seu deputado federal. Hoje nós temos deputados federais que são eleitos por cidadãos do estado todo. Aliás, eu tive, e falo isso obviamente com orgulho, tive o privilégio de receber votos em todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. No entanto, sinceramente, Ademar, isso não faz sentido. Na minha concepção, na minha opinião, cada região deveria eleger o seu deputado, porque aí o deputado poderia cuidar melhor dos interesses da região. Hoje nós temos regiões com vários deputados eleitos e outra, como a de Caxias, por exemplo, que não tem nenhum deputado federal na Câmara dos Deputados e teria eleitorado para eleger dois, ou seja, somar toda a região até três deputados federais. Então nós temos uma discrepância muito grande, eu sou a favor do voto distrital, mas ele não está neste momento em discussão séria no Congresso Nacional. O que está em discussão é o distritão, que seria manter o sistema como está hoje, só que se elegem os mais votados. Acaba com aquela história de um candidato com pouco voto se eleger puxado por outro que fez muito voto. Que parece bom no primeiro momento, o eleitor cobra muito isso, como pode algum deputado que entrou sem ter votos suficientes e outros que fizeram mais votos que os eleitos não se elegeram. Porém, isso vai acabar com o sistema partidário de vez no Brasil e nós teremos realmente deputados de mandatos individuais na Câmara dos Deputados, sufocando a renovação política no Brasil de vez. Então é um debate muito sério que está acontecendo agora na Câmara. Tem que ser aprovada uma reforma política até outubro deste ano, se nós quisermos que ela valha para as eleições do ano que vem, e vamos ver qual é a chance de passar o distritão. Na minha opinião, neste momento, o distritão é capaz de levar a maioria dos votos se for a debate no plenário da Câmara dos Deputados.
E com relação à atuação do STF, vamos enveredar por esse caminho também, meu caro deputado Marcel, muito questionada, muito criticada, aliás, um poder que, perante a opinião pública, está completamente desmoralizado.
Infelizmente. Eu recebi um meme agora há pouco no meu celular, fazendo piada do recesso forense e dizendo que o fato dos ministros supremos estarem de férias gerava uma grande de uma segurança jurídica. E toda piada tem um fundo de verdade, e essa aí tem mais do que um fundo de verdade. Ela retrata aquilo que nós vemos hoje no nosso STF, que é insegurança jurídica. Não é possível nós admitirmos que uma corte constitucional possa sozinha acabar, por exemplo, com os julgamentos feitos sobre um caso tão sério como o de corrupção envolvendo a Petrobras, desvendado pela Lava Jato, e anulando a condenação de um criminoso como Luiz Inácio Lula da Silva e tantos outros que agora também estão sendo beneficiados com essas anulações, uma vez que ficou claro pelos julgamentos nas cortes anteriores que houve corrupção, teve dinheiro que foi devolvido, foi encontrado em contas na Suíça, foi devolvido. O triplex é de quem, Ademar? Aquele triplex lá no Guarujá, ele não é de ninguém, não é do Lula, mas de quem é então? Mas tá lá, o sítio de Atibaia e assim por diante. Então, quer dizer, é um absurdo o que a corte fez em relação a esse caso e a outros casos que estão em discussão no nosso país, e isso gera uma profunda insegurança jurídica. Nós temos, inclusive, uma sugestão. O deputado Paulo Ganimi protocolou uma proposta de emenda à Constituição limitando os mandatos dos ministros supremos por 10 anos. Porque hoje o ministro supremo, inclusive o Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, e eu fiz abaixo-assinado, inclusive, contra essa indicação, por ter sido abençoado pelo Centrão e ter sido antes também indicado ao desembargador do seu TRF anterior pela Dilma Rousseff, o Cássio Nunes Marques vai ficar 27 anos no STF. 27 anos! Não dá, tem que ter um limite, não é possível ser desse jeito. Então a gente está tentando mudar, e claro, dura lex, sed lex, né? E nesse caso não é só a lei, né? Apesar de dura, é a lei, como se diz no latim, né? Nesse caso nós estamos falando de cortes que julgam as leis, precisam ser respeitadas, a instituição está aí, agora o que os seus membros têm feito com ela é, infelizmente, deixá-la com uma credibilidade muito baixa junto à União Pública, à opinião pública, como você disse.
Isso. Meu caro deputado Marcel, uma avaliação sobre a atuação, o desempenho do governo Jair Bolsonaro.
Desde o início nós sempre fomos independentes em relação ao presidente Jair Bolsonaro e seu governo. E mesmo assim, jamais negamos qualquer tipo de apoio às pautas com as quais convergíamos. Na verdade, até por isso, porque a independência sempre nos deu essa tranquilidade de apoiar aquilo que a gente entendia que deveria ser apoiado e continuamos apoiando, e não apoiarmos aquilo que não defendíamos e criticar, inclusive, como eu falei há pouco, da indicação do Cássio Nunes Marques. O que nós vemos do início do governo até esse momento que nós vivemos hoje é que, ao longo do tempo, as nossas votações, as minhas como deputado, foram se distanciando das votações da base do governo. Isso é muito ruim, porque, pelo menos no meu entendimento, eu que sempre mantive a coerência e mantive as minhas posições, significa que o governo, que começou com uma pauta muito mais liberal, de liberdade de mercado, de combate à corrupção, hoje está muito afastado dela. E isso não é bom para o Brasil. Nós tivemos uma série de ministros indicados no início do governo por caráter técnico, alguns deles ainda permanecem. Quero, aliás, falar aqui que, por exemplo, o ministro Tarcísio e a ministra Tereza Cristina são dois ministros muito elogiados Brasil afora, e não é à toa. tem feito, ele na área da infraestrutura e ela na área da agricultura, trabalhos muito bons, e por isso eu digo que a minha independência me permite também elogiar e apoiar aquilo que está indo bem, mas nós vemos também uma série de atos de governo com os quais nós não podemos concordar. Agora, a nomeação de Ciro Nogueira como chefe da Casa Civil do Bolsonaro, deve sair nos próximos dias, é completamente afastada daquilo que o próprio Bolsonaro defendia na campanha. Ele dizia: se eu tiver que governar com o Centrão, eu prefiro não ser presidente. Ele dizia que esses apoios, né, que poderiam apoiar governos anteriores jamais seriam parte da sua administração. E agora a gente está vendo que um chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que já apoiou a Dilma no passado, que apoiou até recentemente o Lula, que disse que o Bolsonaro era um fascista, é chamado para ser chefe da Casa Civil, é algo até incompreensível e por isso também passível de todas as minhas críticas, porque não entendo que é assim que o Bolsonaro deveria estar agora buscando formar a maioria na Câmara. Até porque, normalmente, a justificativa é: precisamos desses apoios para aprovar os projetos e as reformas que o Brasil precisa. Pois bem, até agora, muitas delas não foram aprovadas, e quando chegam ao plenário da Câmara dos Deputados, como foi o caso da privatização da Eletrobras, saem pior, muito pior, do que foram enviadas pelo governo. Então é um negócio que, até sob o ponto de vista do pragmatismo, está sendo muito ruim para o nosso Brasil. Eu, por isso, enfim, eu acho uma pena dizer isso. Obviamente, votei em Bolsonaro no segundo turno. Eu, como mais de 57 milhões de brasileiros, tínhamos uma esperança de que a gente pudesse fazer durante esse governo, durante esse governo, uma mudança em relação às práticas de sempre, mas agora, principalmente mais recentemente, a gente vê algo que todos os governos anteriores fizeram e sempre que fizeram, lamentavelmente, também se deram mal.
Deputado Marcel, questão polêmica das últimas semanas, dos últimos meses. A questão do voto auditável impresso.
Eu sou a favor de evolução em qualquer sistema eleitoral. Não tem sistema eleitoral no mundo que seja imune a fraudes. Isso é claro. Todo sistema eleitoral, todo sistema de voto pode ser fraudado. Que o nosso sistema, em geral, é bastante seguro, acho que a respeito disso também, em geral, a população brasileira concorda, porque vai votar e os representantes eleitos, como é o meu caso, aceitam os resultados das eleições. Porém, entendo que sim, é importante nós termos um sistema de voto, seja ele impresso, seja ele auditável por blockchain, por exemplo, um sistema que dê mais tranquilidade ao processo eleitoral, que nós possamos, por meio de aprimoramentos, continuar vendo uma evolução no nosso sistema ágil de apuração de votos. Para mim, o que mais me preocupa é uma mesma instituição como o TSE cuidar de todo o processo. Essa é sempre minha grande crítica. Porque o TSE, ele organiza o processo eleitoral, ele planeja o processo eleitoral, ele organiza, ele faz a execução das votações, ele faz depois a apuração dos votos, faz a contagem, né, a contagem, a apuração e a proclamação dos resultados e também é a instância auditora. Para mim, o grande problema está aí. Um só órgão, uma só instituição fazendo tudo isso. Né? A gente precisa ter auditorias independentes. E é isso que eu defendo que nós façamos. E no caso específico dessa proposta que está em tramitação na Câmara, sou favorável a ela, mas, de novo, entendo que o presidente da República, quando fala que ou vai ser do jeito dele ou não vai ter eleições, acaba prejudicando o debate, assim como prejudicam aqueles que estão na sua oposição, e que até pouco tempo atrás eram a favor de voto impresso ou de voto auditável, e agora são contra só porque é uma defesa do Bolsonaro. Essa polarização está realmente fazendo muito mal ao país, e uma proposta que poderia ser muito boa, pelo que eu tenho acompanhado no Congresso Nacional, deve encontrar o rumo da gaveta.
Deputado Marcel, já estamos nos encaminhando para o final do programa, mas temos ainda um espaço aí para discorrermos sobre suas principais ações, seus principais projetos, desde que assumiu na condição de deputado federal.
Olha, eu, como deputado federal, eu tenho buscado sempre defender a liberdade nas minhas ações. Isso significa a liberdade econômica, significa as liberdades individuais, e por isso mesmo, com muita frequência, tenho sido chamado para falar sobre esse tema em programas de rádio, TV, pela internet. Para mim é uma satisfação estar falando contigo hoje de novo, Ademar, e podendo falar um pouco sobre isso. Além disso, obviamente que também a gente tem os temas de interesse local. Eu tive uma atuação muito forte durante o período da pandemia, buscando, e que a gente vive até hoje, mas pelo menos não tão drasticamente como nós vivíamos até pouco tempo atrás, buscando um meio de campo, né, entre as posições mais radicalizadas. Eu sempre falava que com serenidade e responsabilidade a gente sairia dessa crise. Não era nem negando a existência do vírus ou se negando, como alguns quiseram durante um período, né, a respeitar distanciamento social, a utilização de protocolos, máscara, álcool gel, sempre que solicitados, assim por diante, como também não era fechando tudo, né? E a gente vê aí que no mundo todo houve diferentes interpretações sobre como proceder e os resultados foram, no final, muito parecidos. A diferença foi que em alguns lugares a economia acabou quebrando muito mais do que em outros. Então eu sempre tive uma defesa muito clara nesses aspectos, e eu busco na Câmara dos Deputados, por meio dos meus projetos de lei e propostas protocoladas, representar também esses valores. Na reforma política, eu estou defendendo a liberdade para a criação de partidos locais sem acesso a fundo partidário, é algo que eu acho muito importante. Nós temos partidos demais em Brasília na Câmara dos Deputados, como todos sabem, deve ter uma cláusula de barreira para evitar que tantos partidos estejam lá, mas nós temos partidos de menos nos municípios. Eu queria muito ver cidadãos de Lagoa Vermelha se organizando e criando um partido político só da cidade, um partido local, para lançar um candidato a vereador. Porque hoje o cidadão de Lagoa Vermelha, se quiser participar da política, ele precisa encontrar um dos partidos que existem em Brasília, nacionais, porque a Constituição obriga ele a tanto. E tem muita gente que não participa da política por isso. Não se sente representado pelos partidos tradicionais e também não tem alternativa de concorrer, né, independentemente ou avulso, por exemplo, para ser candidato. Também outra coisa que eu estou defendendo é a importação de carros usados, claro, com qualidade, com tudo que o consumidor precisa e busca, abrindo o mercado para que nós tenhamos mais opções, não só nessa área de carros para os consumidores, mas também, por exemplo, os próprios bombeiros, volta e meia, precisam, né, de caminhões que só são encontrados no exterior e não conseguem trazer para o Brasil por um excesso de burocracia. Só para dar dois projetos que eu estou atuando assim mais recentemente. E para concluir também, só para falar dos recursos orçamentários, se me permite ainda, Demar.
Claro,
nós tivemos nós tivemos do orçamento, obrigado, de 2020, nós encaminhamos.
Temos mais cinco minutos.
Ótimo. Nós encaminhamos do orçamento do ano passado, 2020, por meio de uma emenda individual no nosso processo seletivo, para o Hospital São Paulo, né, que atende os municípios de Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Caseiros e Ibiraiaras, R$200 mil. E é importante dizer, como eu falei naquele espírito de prestação de contas, que a prestação de contas foi passada direitinho e foi utilizado R$102 mil para pagamento de energia elétrica, de agosto de 2020 a março de 2021, R$18 mil na compra de medicamentos para pacientes de coronavírus, e R$30 mil para incrementos dos contratos do SUS, aumentando o acesso da população aos serviços médicos. No orçamento do primeiro ano de mandato, de 2019, nós encaminhamos uma emenda da bancada gaúcha para a área agrícola, né, de escola agrícola, da escola agrícola Desidério Finamor, que teve seus implementos entregues faz pouco, em abril de 2021. Né, toda a burocracia envolvendo licitação acaba até nos chateando, gostaríamos que as coisas acontecessem mais rápido, mas infelizmente é assim que acontece. Foram R$54 mil que foram utilizados junto com outros valores de colegas deputados federais para comprar implementos agrícolas como trator, ferramentas, qualificando assim o ensino e aprendizagem. E para concluir também da bancada federal, nós fizemos um processo seletivo para destinar uma viatura para a Brigada Militar em alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul e por meio de critérios que dentro do gabinete nós elaboramos em relação ao combate à criminalidade, acabou-se por destinar uma viatura Duster para a Polícia Militar de Tupanci do Sul, né, no valor de R$ 140 mil, foi entregue em maio de 2021. A viatura antiga que a brigada tinha era bastante velha, era muito baixa, né, e o município não tem nem acesso asfáltico, e essa nova viatura entregue, a Duster, é uma semi-blindada, ela é alta, né, está ajudando a proteger não só o município, como toda a região, e Tupanci é uma cidade que é vizinha à Lagoa Vermelha. Tem um detalhe nessa história: eu nunca estive em Tupanci do Sul. Recebi votos lá, sou muito grato pelo apoio. Então, foi realmente pelo critério técnico, mas, de qualquer maneira, eu quero poder, quando estiver na próxima vez na Lagoa Vermelha, também dar um pulinho em Tupanci e conhecer a cidade que teve essa emenda aprovada pelo nosso gabinete, mas é oriunda de verbas da bancada federal e que agora está beneficiando a comunidade com uma Duster semi-blindada.
Que maravilha! Para concluir sua mensagem à comunidade de Lagoa Vermelha, deputado Marcel.
Olha, mais uma vez, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar falando com vocês, ouvintes e a audiência da Lagoa TV. Eu fico muito contente de falar contigo mais uma vez, Ademar, me dá uma saudade do município, que há tanto tempo não vou, né, terra, repito, sem nenhum problema, porque gosto muito dele, meu grande amigo do peito, Cláudio Damin, da sua família. Fico muito contente por poder mais uma vez participar contigo desse programa, assim, deixar um abraço para ele e para todos os cidadãos aí de Lagoa Vermelha, Leandro Borges também, a Luana, a turma toda aqui. Enfim, eu conheço bastante gente também aí em Lagoa Vermelha, vou acabar não tendo tempo para saudar todo mundo. Deixo para a professora Mirene e para o Claudião também um grande abraço, e assim para todos os ouvintes. Muito obrigado mais uma vez e conte comigo em Brasília. Vamos continuar buscando honrar os votos dos eleitores lagoenses e de todos os gaúchos que me deram essa oportunidade de estar trabalhando na capital federal.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Programa que conta com o apoio da Moana Kids e Super Debole. Hoje contamos com a participação em nosso programa do deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo, falando diretamente de Amsterdã, Holanda, onde se encontra. Vários assuntos importantes, interessantes, foram abordados com a sua participação aqui em nosso programa, a quem nós queremos agradecer pela gentileza em prontamente atender a nossa solicitação no sentido de batermos este papo. O programa Lagoa Debate de hoje vai ficando por aqui. Volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite!